Bangers Cast, o seu portal de entrevistas e radiodocumentários na internet. Escrito, narrado e editado por Fernanda Lira. Apoio Whiplash.net, o mais completo site de rock e heavy metal. Além de ter bandas de muito boa qualidade, a cena metal do Brasil é também recheada de histórias de gente que batalha muito para conseguir conquistar os seus objetivos. No Bangers Cast dessa edição, você vai poder conferir a biografia de um verdadeiro dinossauro do thrash brasileiro. Corsos, que vem defendendo e fazendo metal da melhor maneira possível por quase 30 anos, será homenageado com este radiodocumentário, tendo sua carreira comentada pelo bem-humorado Marcelo Pompeu, vocalista da banda. O grupo conta atualmente com Pompeu, Dick Sieber, Eros Trench, Antônio Araújo e Rodrigo Oliveira em sua formação. Mas, antes de consolidada, muita coisa aconteceu. Em 1983, surgiu a ideia de formar a banda, ainda sob o nome de Mão do Destino, inspirado na música Hand of Doom, do Black Sabbath. O grupo foi formado, mas de maneira bem inusitada.
Teve essa história de um encontro musical que ia classificar bandas para o festival que seria no final do ano. E nós não tínhamos banda e era meio que uma chacota, porque o Brian ele era metido a baterista. Eu? Era um mané, né? Vamos dizer assim. Mané que era um tal de um guitarrista fantasma. Que nunca tinha pego numa guitarra na vida, né? No máximo que eu tinha feito foi violão quando era pivete, tinha uns 7, 8 anos. Mas fiz um ano de violão, aprendi a tocar caicá e balão, a pug e o percevejo, essas bosta aí. Aí a gente escreveu uma banda, sem ter a banda. Inventamos o nome dos componentes da banda. Que não tinha. Era eu na guitarra, o Brian na bateria, e nós botamos lá, Ricardo não sei o quê, Paulo não sei o que lá. Tinha o Nicastro, Marcelo Nicastro, que era do ginásio. Ele falaram pra gente que ele tocava guitarra. Contactamos ele, então só faltava um baixista e um vocal. E marcamos o dia do ensaio. Eram duas guitarras, eu peguei uma guitarra emprestada. Mas já fui limado como guitarrista no mesmo momento, porque em vez de eu colocar o braço direito assim, ó, pra entrar na correia da guitarra, eu coloquei a guitarra como se fosse uma medalha, né? Aí os caras racharam o bico, né? Aí eu já fiquei... Não conseguia fazer aquele acorde de dois dedos. Não conseguia mudar de nota. Eu falei, não vou conseguir tocar essa porra. E, basicamente, como líder da banda, eu tava sendo limado da banda, né? Porque se eu não era um guitarrista, ia ser o quê, né? Só que nessa quinta-feira à noite eu voltei pra banda. Porque eles estavam tocando alguma música lá, algum pedacinho de alguma música. Eu peguei um microfone. Tinha um microfone lá montado, aqueles microfones 3 em 1 de plástico. E comecei a dar uns gritar pra caramba. Os caras paravam e falaram: pronto, Pompeu, você não vai sair fora da banda, você vai ser vocalista. E eu tive que aceitar, eu tava fora da banda. Sendo que naquele momento da minha vida ali na escola, aquela atmosfera toda, pô, meu. A banda era a coisa mais importante ali, né? O que eu tava fazendo era mais legal do que estudar, né? Mais legal do que jogar futebol.
A ideia foi tão levada a sério pelos garotos que o futuro Corsos acabou levando o prêmio de terceiro colocado no festival, o que deu um ânimo ainda maior para que levassem a banda adiante. Então, era hora de descartar as toscas composições criadas às pressas na véspera do concurso e passar a investir em músicas próprias. Foi assim que, 2 anos depois, já com Silvio Golfetti e Topperman nas guitarras, Dick no baixo, Pompeu nos vocais e Brian na bateria, surgiram 2 clássicos do agora nomeado Corsos, Guerreiros do Metal e Príncipe da Escuridão. É Essas duas faixas foram a estreia da banda com material gravado, já que foram incluídas na coletânea SP Metal 2, lançada pela lendária Baratos e Afins, de Luiz Calanca.
Eu acho que um dos nomes mais importantes do início do heavy metal no Brasil, porque ele era o único que tinha um selo, era o selo mais forte, que era o Baratos e Afins. Era um cara que tinha um visionário, né? Ele já enxergava que isso ia pra frente, ele tinha um selo, ele tinha uma editora. Ele era muito focado nesse negócio de direitos autorais. Ele procurava falar pras bandas, todo mundo era molecada, né? Ele procurava alertar muita coisa. Ele foi assim, tipo, meio que um guru assim da época. Sabe, eu tenho o maior respeito até hoje, quando eu vou na galeria, eu passo lá na loja dele, bato papo com ele. Porque eu acho que ele é uma pessoa muito importante, pouco citado aí pelas bandas antigas ou na história do metal. Mas ele é um cara muito importante.
Logo após o lançamento do disco Corus ao Vivo pela Devil Discos em 86, ocorreu a saída de Topperman e também de Brian, dando lugar ao baterista Zema Paz. Nessa época, a banda começou a compor algo muito mais ligado ao black metal, e além disso, houve um triste fim para a curta carreira de Zema no Corus.
E começamos a se venedar um pouco esse lado do black metal, né? Mas assim, quente mesmo, assim, falando que o diabo era o salvador. Era assim, era... O diabo era tudo. Tudo legal era diabo. Legal era a cruz invertida, macumba. Isso barato era legal pra gente nessa época. O Slayer, no começo, por exemplo, que é o pai, hoje tirado como pai do thrash metal, eles eram black. Show No Mercy é um disco, meu, altamente satânico, que ele vem... Eles eram da mesma facção do Venom, que era a facção que o Corus também pertencia. E, na verdade, a nossa maior inspiração nunca foi o Slayer, foi o Venom. O Slayer veio depois. Nós nos baseamos no Venom. Para nós, o Venom era tudo. Que era o black metal era o Possessed, era o Venom, era o Bathory. Sabbath Frost, o Slayer. Os Estados Unidos era o Slayer, o maior nome do black metal. Tivemos aquela fatalidade da morte do Zema e várias coisas que aconteceram envolvidas com o black metal. Nós, na verdade, não sei se era coincidência, o que é, se era viagem nossa ou não, se são coisas que existem no mundo ou não, sobrenaturais, enfim. No fim, assim, coisas malucas, além da consciência humana, né? Mas que podem ser até meras coincidências.
Mas que coisas.
Viagem, a bateria Black tocar sozinha. Você botar um pano na bateria e no outro dia você tirar o pano da bateria e a baquetinha arrumadinha igualzinha como o Zema deixava. Pai de santo que entrou na casa do Dick e ficou, ele tá aqui, o símbolo dele tá aqui. Foi direto no quarto do Dick, a parede do quarto do Dick era pintado a capa do Hellwaits, aqueles diabos do Hellwaits. E falar, isso, sabe? Parece uma puta viagem macabra, assim. Fora o principal de tudo, que 3 meses depois que lançou o disco, né? O Zema se forcou, né, cara? Ele adorava uma música chamada Suicídio que tinha nesse disco. Ele achava que eu era um maior escritor de letra do universo. E ele acabou se enforcando. Aquilo mexe com a gente, né? Molecada, vendo um monte de coisa acontecer. Eu, principalmente, me sentindo muito mal, assim, por ter escrito todo aquele disco. Fora que a gente ia tocar por aí, cara, várias facções satânicas vinham nos procurar pra gente dar palestra, participar de missa negra. Por causa do além, né, cara? Assim, uma coisa que eu comecei a perceber que eu tava mexendo com um mundo que não era meu, né? Eu nunca fui satânico na minha vida. Eu tava num embalo do que eu não sabia nada de inglês, sabia uma palavra de inglês. Então você pega um disco, assim, do encarte do gringo, você vê lá Evil, Satan, Hell. Pô, você acha que os caras estão blasfemando o tempo inteiro, né? E no fim, sei lá, cara, eu entrei nessa viagem, a banda inteira entrou. E quando o Zema morreu, foi um stop, cara. Foi um stop, uma reavaliação, assim, muito grande. E nós percebemos que nenhum de nós, nem eu, nem o Dick, nem o Silvio, pertencíamos a esse mundo. Não sou contra quem pertence ao black metal, não sou contra o black metal, deixa bem claro isso. Trabalharia com bandas black, como eu trabalho com bandas gospel, eu sou a favor da música e do heavy metal e do som pesado, né? O que eu puder na minha arte como produtor ajudar o estilo, eu vou ajudar. Eu só não sou, nunca fui, um sacerdote satânico. Correria, correria, a voz do pânico, taquicardia.
Correria, correria, a voz do pânico, taquicardia. Após tal fatalidade e a decisão de abandonar o black metal presente em Sonho Maníaco, Betão foi recrutado para substituir o finado Zema nas baquetas, enquanto Marcelo Nicastro passou a dividir as guitarras com Silvio. Foi com essa formação que dois grandes discos saíram.
O Nicastro, primo do Silvio, pô, o brother nosso, ele voltou ao Corus. E com essa formação nós fizemos o Pay for Our Lies, nosso primeiro registro em inglês, uma pronúncia horrenda. Estava começando com inglês, com voz guia. Ele foi lançado com voz guia. E dele nós partimos para o Mass Illusion, que talvez seja o nosso primeiro clássico. E que foi um campeão de vendagens da história dos discos do Corus. Até hoje ele é imbatível. Mas Iluja foi um disco que foi muito trabalhado. Acho que foi a época que o Corus mais trabalhava. Nós ensaiávamos de sábado a sábado. O descanso era só no domingo. Esse disco nos levou à nossa primeira tour europeia, que era a grande fase que o Sepultura estava abrindo os caminhos para a Europa. Acho que era do que eu já disse, se não me engano. E foi uma turnê assim, aquela turnê com alguns shows bem legais, uma estrutura muito bacana. Eu diria que 50% dela foi super bacana. Assim, eu vendo hoje a estrutura, o que eu vivo hoje, o que minha banda é hoje, né? E os outros 50%, meu, nossa, sofrimento, cara. Você defendendo a comida do outro dia. Era difícil. Eu acho que muitas bandas do Brasil, quando vai tocar fora, passa por isso. Defende a comida do outro dia.
Clipe Agony, lançado em várias datas de show, Betão deixa a banda, para a entrada de Ricardo Confessori, atualmente integrante das bandas Angra e Xamã. Ele permaneceu no posto por cerca de um ano e logo foi substituído por Fernando Schaeffer, o Fernandão, assim como Marcelo Nicastro, que seguiu seu caminho como instrumentista de samba, deu lugar para Marcelo Soldado. Confira como foi essa época de transição e a repercussão do famigerado KZS.
Contestado por alguns e amado por outros. Porque nós viemos com uma... As pessoas acham que a entrada do Fernando e do Soldado modificaram nosso som com uma pegada mais hardcore New York. Mas essa influência não veio deles. Essa influência veio da nossa turnê em 92. Na Europa, nós tivemos o prazer de conhecer uma banda nova-iorquina, o Agnostic Front. Que aí vem o lado bom da turnê, né? Que eu disse que teve lugares maravilhosos. E quando nós fomos o open act deles por uma parte da Alemanha, chegou na perna da Alemanha, essa turnê, o som deles influenciou muito a gente. Era muito legal, era muito intenso o show dos caras. Influenciou demais. A amizade com a banda, até hoje nós ainda temos, desde 92. Isso daí, cara, foi um grande punch que veio pro KZS. E começou a levar o Corus. Porque ele é hoje, porque ali entrou o groove, uma coisa que nós usávamos. Ou nós éramos muito rápidos, quebrados, ou nós éramos duro, marcadão. Era isso que você encontrava no Mass Illusion e nas nossas músicas, nos nossos shows daquela época. A partir dessa turma de 92, a gente ficou com uma vontade muito grande de botar um pouco de groove, aquele swing americano. Foi a hora que nós deixamos de fazer um estilo muito europeu da sonoridade, da dureza, né, do som, e partimos para uma mentalidade mais norte-americana, com essa pegada brasileira, que ela é única no mundo, que é o que difere o heavy metal brasileiro do resto do mundo. Porque o Fernando, ele era muito amante do Pantera, uma banda que trabalha muito com groove, então para ele foi muito fácil adaptar isso. O visual do Fernando, eu digo que modificamos. Ele tinha um cabelo compridinho, assim, meio remomo. Umas molinhas meio Oséias, assim. Era meio Oséias, remomo, assim, meio ombrinho. Puta, ele era muito comédia. Ele parecia o D'Artagnan, que ele tinha um bigodinho. E aquele cabelinho assim, enroladinho, assim, no ombrinho, assim, meio Chanel, assim. Era um cabelo meio Oséias. A gente falou, pô, mas você rapar a cabeça, porque já tinha visto o cara do Agnostic Front, né? Pô, você rapar a cabeça, ele tinha uma tatuagem irada, vai ficar com o maior visual. Ele, não, não vou rapar. Aí, passado um tempo, um dia ele apareceu com o cabelo, com a cabeça raspada, puta visual, assim, nervoso, assim, né, meu? Aquele negócio. E ficou o visual dele. Até hoje, né? E ele, né, moveu uma galera aqui no Brasil, né? Essa galera aí, treta, essa galera mais lutadora aí. De lutador, misturado com rock, aí com hardcore, sei lá, né? Enfim, foi essa fase do KZS. Disse que foi bem legal. Não foi um sucesso como o Mass Illusion. Mas uma coisa ficou bem clara nesse disco, né? O Corsos estava migrando para uma coisa thrash metal, sem deixar as nossas raízes. Lá tem músicas muito nas nossas raízes. Nós temos algum, talvez seja o disco de maior experimento do Corsos, que foi a busca do que nós realmente iríamos nos firmar, tanto como voz. A minha voz eu comecei a mudar ali também. Foi um trabalho com Steve Evans, produtor de renome americano, que opinou muito na minha voz, abriu muito um leque para mim, com tons, melodia, contratempo de voz, que eram coisas que eu era aquele cachorrão, eu e o Max Cavaleiro, aquele estilo daquela época, né? Ali já ficou bem claro o que nós iríamos fazer em diante. Perdemos o Fernando e o Soldado ir fazer o treto, já que era uma filosofia musical e de atitude completamente diferente do que o Corsos era. O Corsos é uma banda de rock, é uma banda, não é uma gangue lutadora de rock. O Corsos é uma banda de rock. Nós não tínhamos a mínima pretensão de ser os mais fortes, os mais violentos e os mais intimidadores do Brasil. Nós queríamos ter uma banda de rock, nós queríamos que as pessoas cantassem nossas músicas, as pessoas levantem suas mãos e participem de um show e não fiquem carrancudo fazendo roda, quebrando todo mundo. Então, nosso caminho terminou ali. Eles queriam uma banda nesse tipo que tem no mundo, né? Não vou falar que eles estão errados, o mundo inteiro tem bandas nesse estilo. E era o que eles estavam gostando. Eu tenho que respeitar. Tanto é que eles conseguirem montar, fazer várias pessoas terem o mesmo visual, usar as mesmas roupas e gostarem da mesma música. Então tinha pessoas que se identificavam com eles. Que não era o público que nós queríamos, não que eu acho essas pessoas nada a ver, não é isso. Mas é um público restrito, né? Que de repente espanta outro, sei lá. Maneira de ver. Eram ideologias diferentes. E não deu certo.
Em dezembro de 96, pouco antes da saída de Fernando e Soldado, a banda fez sua primeira turnê norte-americana ao lado das bandas Biohazard e SOD. O Corsos seguiu em frente, mesmo sofrendo a perda também de Dick Siebert, que fora se dedicar a outros trabalhos nos Estados Unidos, com Eros Trent assumindo então o baixo e Rodrigo Oliveira, na época com apenas 17 anos, a bateria. Em 98, Corsos foi destaque do grande festival Monsters of Rock no Brasil, onde gravaram um disco ao vivo e houve também o retorno de Dick à banda.
E nós demos toque pro Dick, a gente vai tocar no Monsters of Rock. Ele já devia estar no fim lá do trabalho dele e falou, então eu vou adiantar minha passagem. E tô voltando pro Brasil, eu não vou ficar fora dessa. Ele voltou a tomar conta do baixo, porra, o Eric já tava super integrado na banda, ele na verdade era guitarrista. Aí foi natural o convite para ele se tornar guitarrista do Corsos. E nós estávamos em quinteto novamente.
Devido a diversos pequenos empecilhos, a banda demorou quase 9 anos para lançar um novo álbum de música autoral. Esse trabalho veio em 2004 e foi intitulado Ties of Blood e contou com participações especiais, dentre elas do vocalista André Matos e do guitarrista Andreas Kisser. Pouco tempo depois, também foi época de lançamento do primeiro DVD do Corus, chamado Vídeo História, que conta a trajetória da banda ao longo de 29 faixas. Em 2007, Silvio Goffetti teve de deixar a banda por motivos pessoais e também para tratar de seu braço, fraturado anos antes, e foi então substituído brevemente por Soldado e depois por André Kurse, da banda Threat. Após novamente um grande ato sem novas composições, o Corus lançou recentemente um de seus discos mais aclamados pelos fãs e pela mídia especializada. Discipline of Hate, que conta com Antônio Araújo nas guitarras ao lado de Eros, veio tão poderoso que fez com que 2011 fosse, e ainda esteja sendo, um ano muito produtivo para a banda, que há alguns meses realizou uma bem-sucedida turnê europeia ao lado da banda Ectomorph, e no mês passado participou da 4ª edição brasileira do Festival Rock in Rio.
Nossos planos para o futuro agora, já estamos em fase de composição, acredito que agora aqui no final de outubro a gente acaba de compor todo o disco novo. Acredito que em novembro estaremos gravando para finalizar em dezembro. Temos o objetivo de fevereiro ou março esse disco estar disponível a todos os headbangers. Posso garantir que as 4 músicas já estão prontas. É do caralho. Quem curtiu Ties of Blood, curtiu o Discipline of Hate, vai amar esse disco. E o Corus é isso, mano. A gente tá acelerado. Fizemos agora o Rock in Rio, mais um grande marco na nossa carreira, né? Você está... Olha, você pode ter visto Wacken, você pode ter visto Big Four, tudo que você quiser na sua vida, mas nada se compara ao Rock in Rio. Quando você chega naquela cidade do rock, é a coisa mais louca do mundo. Você fala assim, não é possível o rock ter isso. E você está fazendo parte dessa história. É um marco. Não só... Bom, Sepultura já participou em várias edições, mas vamos dizer que agora essa cidade do rock não vai ser desmontada, né? É uma coisa muito grandiosa. Vai ter agora em 2013, eu aqui, no Dia do Metal, eu aconselho a todos irem. Porque você não vai só curtir o show, você vai estar numa atmosfera que você nunca viu na sua vida. É gigantesco lá, tem de tudo que você pode imaginar, lojas. Meu, é atrações que não param, aquilo funciona, meu, muito rápido, muito, a engrenagem muito violenta. E você respira essa atmosfera, né? Você chega para um dia e não achar que está no Brasil. Tem esse ponto. E eu aconselho muito a vocês fazerem parte disso. E o Corus fazer parte dessa história, desse momento do rock no Brasil. Você ter Corus, Matanza, Sepultura e Angra defendendo o verde e amarelho. E o disco vem com o nosso novo disco aí para tentar quebrar mais barreiras e assistir essa bandeira verde e amarela na história do heavy metal mundial, onde nós pudermos. Uou, uou, raise your
soul, uou. E aqui termina a singela homenagem do Bangers Cast a uma banda que vai encerrar 2011 com a consciência de ter alcançado merecido reconhecimento, além de ter agradado a todos os seus fervorosos fãs com seu fiel thrash metal e amor ao metal nacional. I see it. It's from the-